Plano de ação contra assédio moral, protocolo de denúncia, investigação interna em empresas, você vai encontrar um guia prático para definir metas e prazos alcançáveis. Para definições gerais e contexto, consulte o artigo explicativo sobre assédio moral. Vai aprender a montar um canal de denúncia confidencial, proteger o denunciante e registrar uma denúncia com segurança. Saberá os passos da investigação interna, como coletar evidências, ouvir testemunhas e manter transparência. Haverá orientações para apoiar vítimas, prevenir burnout e treinar gestores. Também verá indicadores simples e relatórios para monitorar e melhorar o plano. Principais aprendizados 1. Tenha um canal seguro de denúncia para que você possa falar sem medo. 2. Use um protocolo claro de investigação para que você saiba o que vai acontecer. 3. Treine líderes para identificar e agir rápido contra o assédio. 4. Proteja a confidencialidade para que você não sofra retaliação. 5. Ofereça suporte de saúde mental para evitar burnout. Objetivos claros do Plano de Ação contra Assédio Moral, Protocolo de Denúncia, Investigação Interna em Empresas. Para sua empresa definir objetivos claros, faz o plano sair do papel e virar ação. Pense em metas simples, proteger vítimas, reduzir ocorrências, responder rápido e restaurar o clima. Cada objetivo deve ter um responsável nomeado e um prazo para ser alcançado. Assim você evita que tudo vire conversa sem resultado. Um bom objetivo também diz como medir o sucesso. Em vez de frases vagas, escreva metas mensuráveis. Por exemplo, reduzir queixas recorrentes em 30% em 12 meses ou responder a toda denúncia em até 72 horas. Com números e prazos, fica fácil ver o que funciona e o que precisa ser ajustado. Para apoio com métricas e evidências, consulte o relatório sobre saúde mental e trabalho. Ligue esses objetivos ao dia a dia da equipe. Explique, em linguagem direta, o que muda no trabalho de cada pessoa. Isso cria responsabilidade real. Quando todo mundo entende o papel, o plano deixa de ser um documento e passa a ser hábito. Para entender o fenômeno e como identificá-lo, consulte um guia prático sobre o que é assédio moral no trabalho. Como você define metas e prazos alcançáveis, comece pequeno e claro. Escolha metas fáceis de checar, tempo de resposta à denúncia, percentual de investigações concluídas no prazo e número de treinamentos realizados por trimestre. Nomeie responsáveis, 100 pessoas responsáveis, prazo via sugestão. Use um ritmo realista, prazos curtos para primeiras ações, por exemplo, 48 a 72 horas para contato inicial e prazos maiores para resolução, por exemplo, 15 a 30 dias para investigação, revisando conforme o volume de casos. 1. Defina metas mensuráveis. 2. Atribua responsáveis. 3. Estabeleça prazos intermediários e finais. 4. Revise e ajuste trimestralmente. Dica: documente cada etapa da denúncia com data, quem recebeu, medidas iniciais e justificativas. Isso protege a vítima e a empresa e facilita a auditoria futura. Indicadores simples para medir progresso do plano: mantenha os indicadores práticos, número de denúncias recebidas, tempo médio de resposta, percentual de investigações concluídas no prazo, índice de satisfação das partes e taxa de absenteísmo relacionada ao clima. Se sinais mostram se o plano está sendo vivido ou apenas decorado. Colete dados com frequência e mostre relatórios curtos para a liderança. Gráficos simples e comparações mês a mês já dão visão clara. Se um indicador piora, provoque uma ação rápida, revisar processo, reforçar treinamento ou trocar responsáveis. Para conectar indicadores com clima organizacional, veja práticas de avaliação de clima e sinais de líderes tóxicos. Responsabilidades legais e normativas: garanta sigilo, proteção às vítimas e conformidade com a CLT e a LGPD no tratamento de dados das denúncias. Consulte o texto oficial da Consolidação das Leis do Trabalho para alinhar procedimentos internos às obrigações trabalhistas. Documente procedimentos para responder a fiscalizações e demandas do Ministério Público do Trabalho. Consultar o jurídico ajuda a alinhar prazos e registros às obrigações legais, sem expor pessoas. Considere também as novas exigências sobre saúde mental no trabalho previstas pela norma e sua relação com rotina de prevenção, NR1 e saúde mental. Criação de um protocolo de denúncia assédio moral e canal de denúncia confidencial na sua empresa. Você precisa de um protocolo claro para que a denúncia saia do papel e vire ação. Defina quem recebe, quem investiga e quais são os prazos. Um bom protocolo descreve passos simples: registro, análise preliminar, investigação formal e medidas provisórias. Tudo com registro eletrônico e controle de acesso. A confidencialidade tem de ser prática, não só promessa. Use acesso restrito, logs de quem abriu o caso e mecanismos para preservar o anonimato quando o denunciante pedir. Combine isso com apoio imediato, RH, jurídico e suporte psicológico para proteger quem relata e reduzir risco de retaliação. Importante, garantir confidencialidade é proteger pessoas e reputação. Protocolos sem práticas são papel descartável. Transforme regras em ações. Como você garante confidencialidade e proteção do denunciante, ofereça opções de contato, formulário online seguro, e-mail protegido, linha telefônica externa e caixa física. Cada canal deve ter criptografia ou acesso controlado e um responsável treinado para tratar os casos com sigilo. Estabeleça medidas anti-retaliação claras, bloqueio de acesso a informações sensíveis, realocação temporária se preciso e monitoramento do ambiente de trabalho. Comunicar essas medidas ao denunciante ajuda a reduzir o medo e incentiva relatos. Para políticas que integrem proteção de dados e atendimento conforme normas reguladoras, veja um exemplo de política de canal de denúncias com proteção de dados. Passos práticos para registrar uma denúncia interna. Explique ao colaborador, em linguagem simples, o que acontece ao registrar uma denúncia, quem verá, prazos e possíveis resultados. Deixe claro que ele pode pedir anonimato e que receberá a confirmação do recebimento e atualizações do processo. Mantenha o processo ágil. Relatos que ficam parados perdem credibilidade. Transparência sobre prazos e etapas dá segurança ao denunciante e melhora a qualidade do material para investigação. Acesse o canal confidencial indicado pela empresa, registre os dados essenciais sobre o que aconteceu, quando, onde. 2. Receba confirmação automática e número de protocolo. 3. Avaliação preliminar por equipe designada em prazo curto. 4. Abertura de investigação formal se houver indícios, medidas provisórias se necessário. 5. Coleta de evidências e entrevistas com segurança e respeito ao sigilo. 6. Conclusão com recomendação de ação disciplinar ou corretiva. 7. Feedback ao denunciante sobre desfecho, respeitando confidencialidade. Para um passo a passo de como denunciar com segurança, consulte o material prático sobre como denunciar assédio moral com segurança. Estrutura do canal de denúncia confidencial. O canal precisa ter interface segura, possibilidade de denúncia anônima, responsável técnico, registro automático de protocolo e integração com equipe de investigação. Inclua um fluxo de triagem, prazos definidos e registro de todas as decisões para auditoria futura. Um guia de implantação com sistema de gestão de casos pode orientar a estruturação técnica e processual. Guia de implantação de canais de denúncia. Procedimentos de investigação interna por assédio moral que você deve seguir ao receber uma denúncia. Haja rápido e com confidencialidade. Registre data, hora e quem esteve envolvido. Implemente um plano de ação contra assédio moral. Protocolo de denúncia e investigação interna em empresas, claro. Isso dá um roteiro prático e reduz erros. Proteja imediatamente a pessoa que trouxe a queixa para evitar represálias e preservar sua saúde mental. Abra formalmente a investigação com um responsável neutro e documente cada etapa. Nomeie um investigador interno treinado ou contrate um externo se houver risco de parcialidade. Preserve e bloqueie provas digitais e físicas, e-mails, mensagens, registros de ponto e gravações podem ser decisivos. Anote contatos de testemunhas e horários das entrevistas. Mantenha a comunicação controlada e orientada ao processo. Informe as partes sobre prazos e direitos, sem divulgar detalhes sensíveis. Garanta não retaliação e avalie medidas provisórias, como transferência temporária de setores ou mudanças de rotina. Ao final, execute as conclusões com ações disciplinares, apoio à vítima e ajustes culturais se necessário. Coleta de evidências e relato de testemunhas de forma segura. Colete provas de forma organizada e segura. Salve e copie arquivos eletrônicos em local protegido e registre quem teve acesso. Peça documentos e mensagens por escrito quando possível e priorize a preservação de dados para que nada se perca. Ao ouvir testemunhas, faça entrevistas individuais em local seguro. Dê a opção de acompanhante. Solicite relatos por escrito e confirme datas e horários. Evite contato entre testemunhas até que a investigação avance, para reduzir influências. Liste documentos necessários, peça cópias e registre a cadeia de custódia claramente. Para procedimentos práticos de preservação de provas e entrevistas, o passo a passo sobre como denunciar assédio moral com segurança traz orientações úteis. Prazos, documentação e transparência no processo de investigação interna. Estabeleça prazos claros, resposta inicial em 48 a 72 horas e um prazo razoável para conclusão, conforme a complexidade. Registre cada ação no arquivo do caso, protocolos, entrevistas, relatórios e decisões. Isso cria rastreabilidade e responsabilidade. Seja transparente sobre o fluxo, sem expor vítimas ou dados sensíveis. Atualize as partes sobre status e próximos passos. Arquive os documentos seguindo a legislação e as políticas internas para futuras consultas ou auditorias. Garantia de imparcialidade e critérios de apuração. Remova da apuração pessoas com conflito de interesse e adote critérios objetivos, veracidade, consistência temporal, evidências documentais e depoimentos. Use avaliadores externos quando houver dúvidas sobre neutralidade. Registre a lógica da decisão para que qualquer revisão futura mostre claramente como a conclusão foi alcançada. Apoio às vítimas de assédio moral e prevenção burnout nas empresas para cuidar de você quando o assédio moral aparece ou o estresse vira rotina. A empresa deve oferecer apoio imediato e contínuo. Um bom programa combina atendimento psicológico, orientação jurídica básica e canais internos claros para que a pessoa possa falar sem medo. Esses recursos ajudam a cortar o ciclo de desgaste e a recuperar a confiança no trabalho. Para orientações internacionais sobre promoção da saúde mental no trabalho, confira o guia da OMS sobre saúde mental no trabalho. Atenção! Se você sofrer assédio, registre datas, nomes e exemplos. Esses registros são prova e ajudam a acelerar qualquer investigação. E espaços seguros para falar sobre limites e carga de trabalho. Conversas regulares com o gestor ou com RH, mediadas por um profissional quando preciso, reduzem a sensação de isolamento. A meta era recuperar o bem-estar e manter a produtividade sem que a pessoa pague um preço humano alto. Por fim, políticas claras salvam tempo e emoção. Um plano de ação contra assédio moral, protocolo de denúncia e investigação interna em empresas bem comunicado mostra que a organização leva segurança a sério. Saber que há um caminho definido para denunciar dá coragem para agir e evita que pequenos conflitos cresçam até virar burnout. Serviços de saúde mental e suporte imediato para vítimas oferecem acesso rápido a profissionais de saúde mental. Sessões presenciais ou online com psicólogo ou psiquiatra ajudam a processar o impacto emocional e a criar estratégias práticas. Linhas de apoio 24/7 e triagem imediata são vitais. Atendimento rápido pode oferecer orientações legais, afastamento temporário e encaminhamento para tratamento. Para programas de suporte emocional e prevenção de esgotamento, veja práticas de gestão de burnout e suporte psicológico. Planos de retorno e ajustes de carga para prevenir burnout, um retorno gradual preserva a saúde. Planos de retorno com carga horária ajustada e metas claras ajudam a reentrar sem sobrecarga. Ajustes de função, pausas para autocuidado e flexibilização de prazo são medidas práticas. Para estratégias de redução de burnout e jornadas flexíveis, consulte estratégias práticas para reduzir burnout. Programas de acompanhamento e apoio às vítimas de assédio moral, acompanhamento por meses, com check-ins regulares e acesso a grupos de apoio, cria uma rede de segurança. Isso evita que traumas antigos voltem a afetar desempenho e vida pessoal. Treinamento de gestores para prevenção ao assédio e política anti-assédio organizacional para seus líderes. Gestores devem ser líderes ativos na prevenção do assédio e do burnout. Treinamento prático mostra como conversar, quando intervir e como proteger quem denuncia. Um gestor bem preparado age rápido e evita que pequenas tensões virem casos graves. E rotinas de aprendizado que misturem simulações, feedbacks e acompanhamento real. Quando o gestor pratica com casos próximos da realidade, ele aprende a reconhecer sinais de desgaste emocional e comportamentos abusivos antes que se agravem. Para modelos de políticas internas e treinamento de líderes, veja materiais sobre prevenção de assédio e políticas internas. Nota importante: incluir no manual operacional um plano de ação contra assédio moral, protocolo de denúncia, investigação interna em empresas ajuda a padronizar respostas e dá confiança para quem denuncia. Como você envolve gestores em treinamentos práticos e contínuos, faça do treino algo regular e curto. Módulos de 30 a 60 minutos com roleplay e casos reais geram melhor retenção. Use coaching entre pares e mentoria. Programas rápidos de follow-up mostram se a conduta mudou e onde ajustar. Para estruturação de conteúdo e formatos práticos, a página sobre prevenção e treinamento para líderes tem exemplos aplicáveis. Conteúdos essenciais da política anti-assédio organizacional incluam definições claras, exemplos de condutas proibidas e procedimentos de denúncia. Deixe explícito quem recebe a queixa, prazos de resposta e direitos do denunciante. Liste também medidas de proteção, suporte à saúde mental e fases da investigação. Pontos essenciais, definições e exemplos, canais de denúncia, confidencialidade, medidas de proteção imediatas, investigação interna, sanções e apoio à vítima. Para exemplos práticos de comportamentos que configuram assédio, veja 7 exemplos práticos de assédio moral e sinais a observar em 12 sinais de assédio moral. Monitoramento da saúde mental no trabalho e indicadores do plano de ação contra assédio moral para sua gestão, ouvir com atenção salva relações e empregos. Crie um sistema contínuo de monitoramento, checagens semanais, pesquisas curtas e conversas diretas. Esses sinais rápidos mostram o humor do time antes que o problema cresça. Use os dados para orientar ações, não para punir. Registre tendências, quedas de engajamento, aumento de faltas, relatos anônimos e transforme isso em prioridades. Mantenha a visibilidade dos indicadores para líderes, RH e comitê de saúde mental. Compare indicadores mensalmente e decida ações rápidas ou mudanças no plano. Para mapear riscos psicossociais que impactam a saúde mental, consulte riscos psicossociais no trabalho. Ferramentas simples para monitorar clima e bem-estar no trabalho, pesquisas de pulso de 3 perguntas, formulários anônimos e caixas de sugestão física já oferecem um panorama. Conversas rápidas com líderes após reuniões podem revelar problemas que a pesquisa não mostra. Treine líderes para perguntar com empatia e anotar o que ouviram. Rotinas práticas, check-ins de 5 minutos no início da semana, horas de escuta com RH e um canal anônimo online. Pequenas rotinas viram hábitos. Relatórios periódicos que você pode usar para ajustar o plano. Crie relatórios curtos e objetivos que mostrem o que mudou e o que exige ação. Use indicadores claros e metas simples para decidir ajustes. Um bom relatório diz o que encontramos, por que é problema e qual a próxima ação, em linguagem direta. 1. Índice de bem-estar pesquisa de pulso 2. Taxa de faltas e atrasos 3. Número de denúncias e relatos anônimos 4. Rotatividade por equipe 5. Resultados de entrevistas de saída atenção. Integre o relatório ao seu plano de ação contra assédio moral, protocolo de denúncia e investigação interna em empresas para que cada dado ative passos claros de apuração e proteção. Procedimentos de revisão e melhoria contínua com base em dados. Defina ciclos de revisão mensal para ações táticas, trimestral para políticas. Nomeie responsáveis, registre decisões e peça feedback da equipe. Atualize o plano com base nos dados e comunique mudanças de forma simples e direta. Checklist rápido. Plano de ação contra assédio moral, protocolo de denúncia e investigação interna em empresas 1. Nomeie responsáveis e crie fluxo de decisão. 2. Implemente canal confidencial com protocolo de registro. 3. Defina prazos. Contato inicial 48 a 72 horas. Investigação 15 a 30 dias quando viável. 4. Treine gestores com módulos práticos. 5. Ofereça suporte psicológico e medidas anti-retaliação. 6. Monitore indicadores mensais e revise o plano trimestralmente. Conclusão: você agora tem um mapa prático para transformar intenção em ação. Defina metas claras, garanta confidencialidade, implemente um canal de denúncia seguro, conduza a investigação interna com rigor e proteja quem denuncia. Essas peças juntas não são luxo, são salvaguardas do dia a dia da equipe. Não deixe o plano virar papel guardado na gaveta. Teste, ajuste e cobre responsabilidade. Pequenos passos, contato em 48 a 72 horas, investigação documentada, apoio psicológico, valem mais que 1000 promessas. Pense no plano como um mapa, ele só leva a lugar seguro se você andar nele. Comece hoje. Nomeie responsáveis, monitore indicadores simples e cuide da saúde mental do time. Se quiser modelos práticos, veja um guia de implantação e modelos práticos. Perguntas frequentes FAQ: como começo a montar um plano de ação contra assédio moral na empresa? Você começa mapeando casos, riscos e partes envolvidas. Defina passos claros, responsáveis e prazos. Inclua o plano de ação contra assédio moral, protocolo de denúncia e investigação interna em empresas no manual da organização. Para entender os conceitos iniciais, leia sobre o que é assédio moral. Como criar um protocolo de denúncia seguro e eficaz? Ofereça vários canais online, presencial e telefone, garanta confidencialidade e opção de denúncia anônima. Explique claramente o que acontece após a denúncia e os prazos. Consulte práticas de implementação. Como conduzir a investigação interna sem prejudicar ninguém? Nomeie investigadores imparciais, registre tudo por escrito, preserve provas e ouça as partes com respeito. Use avaliadores externos quando necessário. O passo a passo para registrar e preservar informações está em como denunciar com segurança. Como o plano ajuda a prevenir burnout entre vítimas e equipe? Ofereça apoio psicológico, ajuste tarefas e cargas, permita afastamento quando necessário e acompanhe a recuperação. Planos de retorno gradual evitam recaídas. Veja programas de suporte e gestão do burnout. Como você mede se o plano está funcionando? Monitore número de denúncias, tempo de resposta, satisfação das partes e indicadores de clima. Faça auditorias e ajuste o plano de ação contra assédio moral, protocolo de denúncia e investigação interna em empresas conforme os dados. Para métodos de avaliação de clima, consulte a avaliação de clima organizacional. Se desejar mais conteúdos e atualizações, visite o blog da CIPA.